O Nosso Santo Companheiro, segunda parte. Nesta pequena série de duas pregações, sendo esta a segunda, eu focalizo a pessoa do Espírito Santo, visando nos ajudar neste importante relacionamento que devemos ter com Ele. Comentei na primeira pregação sobre o papel no plano da salvação do Pai, primeira pessoa da Trindade, que é o arquiteto, o grande planejador que concebeu e tomou iniciativa deste plano, o papel do Filho, que é o executor do plano e tornou possível a realidade da salvação, o papel do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é o de apresentar o plano da salvação ao pecador e, caso se trate de um eleito, leva-o à fé em Cristo, fazendo-o nascer de novo. Comentei que, do novo nascimento em diante, o Espírito Santo torna-se o selo do convertido, garantindo-lhe a salvação. Um selo não estático, não parado, um objeto, mas um selo vivo, extremamente atuante na vida daquele que ele está selando. Então, passei a dedicar a pregação para falar da riquíssima atuação do Espírito Santo na vida do salvo. Então, fiquei dizendo nas três áreas: a atuação em si; segundo, como o crente deve reagir a essa atuação do Espírito na sua vida; e terceiro, as consequências dessa atuação. Ficamos no meio da primeira parte, que era a atuação em si do Espírito em nós. Comentei que ele é o outro consolador, expliquei em certos detalhes isto, que ele é companheiro íntimo e constante do crente, habita no crente, representando o Pai e o Filho, e fala de Cristo para o salvo. Comentamos isto. Então, quero continuar a partir deste ponto, mostrando ainda algumas formas em que o Espírito Santo atua na vida daquele que é salvo no Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 e 26. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. E aí está o verbo principal deste versículo que eu quero enfatizar. Ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a ideia de que ele é o nosso professor. Observem aí a Trindade novamente. Lembra da mensagem passada em que eu disse que iria ficar mostrando as passagens em que a Trindade estaria presente? Comentei que nós não lemos, não encontramos a palavra Trindade na Bíblia em nenhum momento, mas a ideia, o ensino da Trindade está claramente colocado ali no Novo Testamento. No Velho Testamento de uma maneira bem mais turva, mas no Novo claramente, como aqui, por exemplo, em que se fala do Espírito Santo, do Pai e de Cristo, que está usando aqui, no caso, a primeira pessoa. Eu comentei na mensagem passada que um dos papéis do Espírito Santo, das formas dele atuar em nós, é falando de Cristo e para o pecador, começando a colocar na sua mente uma atração, uma simpatia pela pessoa de Cristo, e mesmo depois que aquela pessoa é levada à fé pelo próprio Espírito Santo, mesmo assim ainda continua a atuação do Espírito Santo, agora fazendo com que aquele novo convertido simpatize cada vez mais, adore cada vez mais e se apaixone cada vez mais por Cristo. Aqui, o foco que eu quero dar é no aspecto, em vez de tão subjetivo quanto a pessoa de Cristo, é no aspecto objetivo do ensino de Cristo. Ele é professor no sentido de ensinar o que Jesus tem dito aos apóstolos e discípulos da época, palavras registradas nos evangelhos, depois discípulos como Paulo, João e Tiago escreveram também, ou seja, o que está escrito na Bíblia. Então, é papel do Espírito Santo nos ensinar conteúdo, não só falar da pessoa de Cristo e nos atrair cada vez mais à pessoa de Cristo, mas nos ensinar objetivamente, ou ensinar ao nosso espírito coisas do alto. A compreensão, então, que você tem de coisas, de verdades que estão na Bíblia, esta capacidade de entender vem do Espírito Santo. Você coloca a Bíblia nas mãos de um gênio da física, de um homem inteligentíssimo em economia, de um homem sábio em filosofia, e eles vão ser tapados, usando uma expressão bem popular mesmo, para chocar um pouco. Serão bem tapados para entender coisas que um homem com pouquíssimas letras, ou uma mulher muitíssimo pouco instruída, vai compreender. Porque o véu é tirado daquele que se converte. Tirado por quem? Pelo Espírito Santo. E ele ensina dentro da alma. Não é o professor da escola dominical. Não é o pastor que está lá com a Bíblia aberta e passando o que ele aprendeu de tanto estudar. Eles são meros instrumentos para levar esses ensinos. Mas o entendimento lá dentro do Espírito e da inteligência, essa mescla, essa mistura aí, de capacitação mental com a capacitação espiritual de entender verdades escondidas a quem não tem Cristo, essa capacitação vem do Espírito Santo. Por isso aqui é altamente recomendável. A cada vez que você vai abrir a Bíblia para ler um livro que fala das Escrituras, uma pregação com a Bíblia aberta, ore a Deus pedindo: Senhor, que teu Espírito que habita em mim, me ensine. O pastor, por mais que ele se esforce a explicar, contar histórias, ilustrações, e facilitar com as palavras dele o ensino, e para que torne mais acessível, pode ficar rouco, porque ele não vai conseguir me ensinar no sentido em que só o teu Espírito pode. O pastor pode me ensinar algumas coisas para a minha mente, puramente, que já é um passo no processo, mas a apreensão daquelas verdades no fundo da alma, aquilo vem do Espírito Santo. Ele é o seu professor. Não esqueça disto, das coisas da Bíblia. O Espírito Santo atua ainda ajudando o crente nas orações. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 27, passagem que tem dado muita margem para opiniões sobre o que significa uma expressão tanto quanto misteriosa que Paulo usou aqui. Romanos 8, 26 a 27, apóstolo Paulo diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós muito, ou abundantemente, ou sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando eu digo que há uma certa discussão aqui com os estudiosos, é que o que são esses gemidos inexprimíveis, que não se expressa em palavras? Grande pergunta é se são gemidos nossos, produzidos pelo Espírito Santo, ou do próprio Espírito Santo junto a Deus Pai. Eu sou dos que acham que são gemidos nossos, produzidos em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas não é claro. Então, quem pensa de outra forma, deixe lá com esse pensamento a respeito. Mas o grande ensino desta passagem não é descobri isto, e aliás, às vezes a gente perde muito de um ensino de uma passagem um pouco difícil para descobrir aquela dificuldade e deixa o ensino, que é claro, do lado. Então, esse gemido inexprimível que é exatamente vem do Espírito Santo para o Pai, ou o Espírito Santo faz com que o crente gema diante do Pai com gemidos que ele não consegue, gemidos da sua alma, que ele não consegue expressar em palavras, aí discute. Sim, vamos para a próxima discussão. Minutinho! Se você não sabe exatamente essa resposta, não deixe de aprender o que a passagem tão claramente ensina. O que é? Primeiro, você não sabe orar, você é um péssimo orador. Orador no sentido de fazer oração, não é no sentido de falar. Você sabe orar muito mal, e eu também, e Paulo também. Pronto, estamos todos nivelados por baixo. Oramos mal. Não sabemos orar como convém. E eu acho que a maior causa disso aqui é a nossa tendência terrível de dar a grande prioridade em nossas orações a quem? Adivinha? A nós mesmos. Ora! Rapidamente está pedindo por outro. Porque minha filha, meu pai, não sei o que, meu. Eu meu. Pode olhar. Seria constrangedor você gravar suas orações, se pudesse, e examinar e ver a quantidade de vezes que você aparece lá. Talvez 100% em algumas orações. Então lá vem Paulo dizer, não faça assim. Você não sabe orar como convém. Por isto, o Espírito Santo intercede por nós. Ele atua em nosso espírito de uma forma tal, misteriosa, que ele toca como se ele tocasse as nossas palavras para elas chegarem a Deus de uma maneira mais aceitável, mais agradável, menos egoísta, menos carnal. É assim que eu entendo. É misterioso esse trabalho do Espírito junto às nossas orações. Mas o que importa não é descobrir do que compõe esse mistério. O forte daqui é saber que existe este ministério do Espírito Santo em nós, junto ao fato de que nós oramos muito mal. Então é gostoso saber que há uma assistência divina, que o Espírito Santo é Deus, junto a Deus Pai, para que as nossas orações saiam melhor, mais bem aceitáveis ao nosso Deus. Observem a intensa comunhão aqui das duas pessoas da Trindade, o Espírito e o Pai, no 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Aí nós já estamos há muito longe, já sem entender como é que se processa exatamente isto, mas Deus Pai, sabendo qual é a mente do Espírito, que por sua vez sonda os nossos corações, mas o fato é que ocorre, é real. Nunca coloque num grau menor de realidade aquilo que você não entende. É uma tendência errada. Eu entendo. Então dou um peso muito grande àquilo e torno isso aqui mais real, algo que a Bíblia ensina, muito real e forte na minha vida, porque eu entendo. Mas tem algo aqui que a Bíblia ensina também, e que é claro que a Bíblia está ensinando aquilo, mas é misterioso para você. Aí você dá um peso menor, às vezes até meio desconfiado. Eu não entendo. Tudo bem, é Bíblia, é, vai lá, é palavra de Deus, não vou dizer que não está certo, porque afinal de contas, mas você rebaixa aquilo que você não entende bem em detrimento de algo, de outra verdade, que você entende bem. A essa você gosta, curte, prega, ensina, e toca para frente com ela, e gosta muito dessas passagens. Outras, você não entende, esconde, e torna menos real. Sabe quem está perdendo nisso tudo, adivinha? Você está deixando de usufruir verdades espetaculares na sua vida, porque não entende bem. E é para entender? Não, é para saber que existe. Não, esse detalhe que o Espírito Santo me ajuda nas minhas orações, eu vou pouco usar. Eu não entendo bem como é que ele faz isso, então bota embaixo do tapete. Eu acredito, é a palavra de Deus, mas deixa ali de lado que eu não entendo bem. Não faça isto. Senhor Deus, que teu Espírito me ajude agora, nesta oração que eu vou fazer agora. Eu tirei agora 15 minutos para orar para ti antes de ir para o trabalho. Eu vou orar. Agora, Senhor, eu oro ruim. Mas você sabe que ora ruim? Porque a Bíblia diz. Então eu peço que o teu Espírito interceda por mim com gemidos inexprimíveis. Ah, mas eu não sei o que quer dizer esses gemidos inexprimíveis. Não interessa. O que eu sei, Senhor, é que Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Se esses gemidos é Ele que provoca em minha alma para eu expressar coisas de antigo que eu não sei nem dizer direito, que assim seja, não sei. Eu sei o seguinte, é que é fato, é real. Então eu vou pedir agora a ajuda real do Espírito nas minhas orações diante de Ti, porque Ele sonda meu coração, e Tu sabes qual é a mente dEle, então eu não sei como é que vai ser isso não, mas eu peço a ajuda dEle diante de Ti, por esta oração mal feita que eu vou fazer agora. Isto é aproveitar e viver uma verdade bíblica que você não entende bem, mas sabe que é fato. Então, fica aí a sugestão. Dê tanto peso para as passagens misteriosas que você não entende, quanto as passagens não misteriosas que você entende perfeitamente. As duas são tão verdade quanto uma quanto a outra. Ele dá os dons, Ele, Espírito Santo, espirituais, através do qual cada crente serve na sua igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 em diante. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O ensino dos dons é importante, difícil. Não vou entrar em detalhes, que não é o nosso objetivo aqui, mas quero deixar claro que cada dom, cada capacitação que você tem recebido para atuar como membro do corpo de Cristo, você ser ativo na obra de Deus, cada dom que você tem, ou é o único dom que você tem, ou dois, ou dez, não importa, é dado pelo Espírito Santo. Veja então o papel fortíssimo do Espírito Santo na operação, no trabalho, no desenvolvimento das atividades de uma igreja. De uma igreja. Ele é quem está ali dotando os crentes em Jesus Cristo, dotando de capacitações para que eles produzam, eles trabalhem para a obra de Deus. O Espírito Santo também é o transmissor do chamado fruto do Espírito, que são as virtudes cristãs, das quais Paulo deu uma boa mostra em Gálatas 5, 22 a 23. É uma lista que não exaure, não é uma lista completa, mas na realidade elas são representativas das virtudes cristãs. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E cada virtude que você lê na Bíblia vem do Espírito Santo. É importante você fazer esta distinção, o que é dom e o que é fruto. Dom é capacitação para serviço, para agir. Dom não tem nada a ver com virtude, com padrão de espiritualidade, com padrão de uma vida cristã, imitadora de Cristo. Isto é associado com o fruto do Espírito. E ainda é curioso que Paulo usa no singular. Nós temos a tendência de dizer os frutos do Espírito. Amor é um, alegria é outro, paz é outro. Eu não diria que isso é errado, dizer, apenas uma forma de tratar. Mas é bom lembrar que o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever isso colocou no singular, como se fosse tudo parte de um mesmo trabalho, diversificado em várias virtudes. Mas o padrão espiritual de um filho de Deus, de um crente em Jesus Cristo, não é medido pelo tanto que ele serve, pelo tanto que ele trabalha, pelo tanto que ele, de acordo com o que nós entendemos, que as línguas cessaram, que falavam línguas antigamente e de que ensinavam. Isso é serviço, é uma forma de trabalhar pela capacidade de pregar, inclusive, pregar, de entender a Bíblia e pregar, são coisas de serviço. Podemos até dizer, mais ligado, coisas ligadas com partes mecânicas de execução de trabalho. Você pode ter um grande pregador, muito fraco nas coisas de Deus, com poucas virtudes cristãs, com pouco fruto do Espírito. E é um problema quando se mistura uma coisa com a outra. Então, o crente fiel mesmo é que não falta um culto. É o que trabalha muito na obra. É o primeiro que chega na igreja e tem 6 funções na igreja dele. Esse é o crente espiritual errado. Porque você pode ter 10 funções na igreja e ser um crente carnal, complicado, briguento, dando problemas na igreja, dando trabalho ao pastor, à diretoria da igreja, e sendo uma pedra naquela igreja, e muito trabalhador. Um grande pregador, um pastor pode ser, e um homem carnal. Cuidado! Não é a quantidade de vezes que ele vai ao culto, não é a quantidade de horas que ele dedica ao trabalho de Deus, não é a capacidade dele dar uma bela pregação. Cuidado! Essas coisas são importantes, obviamente, mas não é por aí que se avalia o nível espiritual de um crente. É pela exibição, pelo viver do fruto do Espírito. Aí vai. Você quer examinar o padrão de um crente mesmo? Veja o amor dele. Veja a alegria que ele mostra na vida cristã. Veja a bondade dele. Veja a benignidade dele. Veja se ele tem um espírito pacificador, a paz no coração. Se ele é manso. Se é um homem ou uma mulher de domínio próprio, vá atrás das virtudes cristãs. Se ele é um homem perdoador, se é uma mulher humilde, aí você vai ver o padrão espiritual. Maravilha das maravilhas, quando um crente tem as virtudes espirituais altamente desenvolvidas em si, o fruto do Espírito, mais os dons. Ou um dom, ou sei lá quantos dons, mas em intenso serviço a Deus. Sempre pense nisto. Não é a questão do seu trabalho, mas a questão das suas virtudes. Virtudes essas que vão causar um trabalho correto, um trabalho bem aceito por Deus. Então, tanto os dons quanto o fruto são dados pelo Espírito Santo. Olha a importância da atuação desta pessoa da Trindade na sua vida como crente. Por fim, como parte da atuação do Espírito Santo em nós, que eu coloquei, ele santifica o crente. Aliás, o próprio nome dele, né? Que nós colocamos, Espírito Santo. Todo esse variado processo de crescimento espiritual, como produto da atuação do Espírito Santo em nós, esse processo complexo é chamado de santificação. Então, o Espírito Santo é o nosso santificador. A passagem que fala da segunda pessoa, do próprio Filho, também nos santificando. Não é um trabalho exclusivo do Espírito Santo. Mas, quando pensamos em santificação, pensamos mais prioritariamente no Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses 2:13, e não estranhe quando a gente fala numa pessoa da Trindade fazendo um certo trabalho, dizendo que a outra também faz esse trabalho. Porque, afinal de contas, são 3 pessoas e um só Deus. Mistério, mas é. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou. Então, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mas é evidente que há uma divisão de atividades dentro da Trindade, como já tenho comentado. Segundo a Tessalonicenses 2:13, diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Essa é uma passagem fortíssima para aquela ideia da eleição, que alguns acham que eleição é simplesmente Deus prever quem vai aceitar Jesus ou não, e que cada um tenha o livre-arbítrio para aceitar, coisa que eu não creio. Ninguém tem mais. Depois que o pecado entrou no mundo, o livre-arbítrio não existe mais para o homem escolher se quer ser salvo ou não. Porque, na realidade, a eleição de Deus seria meramente uma presciência, um pré-conhecimento, se fosse resumida a ele saber de antemão quem ia aceitar e quem não ia aceitar. Não, não. A eleição constitui-se num ato de Deus através do qual ele decide. Ele elege, ele escolhe para a salvação. Então, esse versículo aqui, tão discretozinho, mas é extremamente importante você notar. Deus vos escolheu. Escolheu, que é a mesma palavra no grego para eleito. Eleição, a mesma coisa. Deus vos elegeu desde o princípio para a salvação. Ele elegeu, ele escolheu para ser salvo. Não é só uma pré-ciência, uma capacidade de pré-conhecer o que vai acontecer lá na frente. Ele determinou o que vai acontecer. Ele escolheu para salvação. E aqui eu me desviei um pouco do nosso tema, mas vou voltar. Não me controlei. Desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Espírito santificador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência, o pré-conhecimento dele, ele elegeu, ele determinou. Eu quero assim e vai ser assim. É bem parecido com aquela passagem de Romanos, mas novamente a expressão, em santificação do Espírito. O trabalho do Espírito em nossas vidas vai nos preparando cada vez mais na nossa forma de ser, na nossa maneira de viver, cada vez mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto que eu queria colocar é como o crente deve reagir a essa atuação. Falamos da atuação de diversas formas de atuar do Espírito Santo na vida de um salvo em Cristo. E agora, como é que o crente deve reagir a essa atuação? Antes de qualquer coisa, o que é uma conclusão lógica, ter em altíssima consideração a habitação do Espírito Santo em si mesmo. Deve acatar o Espírito Santo, acolhê-lo com toda a humildade, respeito e submissão. Porque é o próprio Deus habitando em você. Ao mesmo tempo em que é o Espírito que nos santifica, como já vimos aqui, a santificação depende, ou tem muito a ver, ou é ligada com o grau de liberdade com que você dá ao Espírito Santo para ele agir dentro do seu coração. Isso é misterioso para nós, mas é assim. Há algo em nós que infelizmente consegue atrapalhar, dificultar o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. As muitas ordens que nós encontramos no Novo Testamento de procedimento, de sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está nos céus, ou completos, de deixarmos a vida que tínhamos antes da conversão, deixando morrer o velho homem e partindo para uma vida nova em Cristo, buscando um aperfeiçoamento cada vez mais vivo dentro de nós, há muitas passagens, então, indicando que devemos lutar pela nossa santificação. Devemos batalhar, lutar por isto. Nadar contra a correnteza da carne que ainda existe em nós e que ainda nos atrapalha sobremaneira, misterioso para nós. Afinal, a nossa santificação é obra do Espírito em nossas vidas ou é obra do meu esforço, do meu trabalho, da minha luta contra a carne? Eu diria que é dos dois, dando sempre a prioridade, a primazia, obviamente, ao trabalho do Espírito Santo. Mas ele próprio, ao inspirar os autores do Novo Testamento, deixou claríssimo, mesmo sem explicar, porque não adiantaria explicar raiz quadrada para uma criança de 3 anos de idade, então não adiantaria nos explicar como é que se processa, como se processa dentro de nós a nossa luta, a nossa atitude frente às dificuldades de vencer a carne e, ao mesmo tempo, o trabalho do Espírito Santo em nós. Mas os dois elementos claramente estão presentes. Novamente aquilo que eu disse. Ah, eu não entendo muito bem disto. Aí vem de novo. Eu não entendo bem como é que acontece isso, então, quer saber de uma coisa? Eu não vou lutar, não. Porque ou vem do Espírito Santo ou não vem. Ou vem de Deus ou não vem, eu sou incapaz e não adianta, eu vou deixar rolar. Porque eu não entendo como é que pode, afinal de contas, é o Espírito ou sou eu? Ou é um ou é outro? Eu gosto da coisa preto no branco. Pingo nos is. Vá assim. Vá assim que você vai ser um crente fraco. Um crente sempre duvidoso. Que não vai se entregar de alma aberta para o trabalho do Espírito Santo no seu coração e fazer as coisas que a Bíblia diz para fazer. Lute pela sua santidade. Mas não é o Espírito que me santifica. Esquece isso. Quando estiver lutando, esquece isto. É no sentido de não permita que esta verdade atrapalhe a outra. Não permita que esta verdade, que o Espírito Santo é quem lhe santifica, lhe impeça de você lutar pela sua santificação, que é ele quem dá. Mas faça o que a Bíblia diz e deixe de ser arrogante diante de Deus, querendo entender as coisas de Deus. Aceite, acate, ceda, baixa essa crista, esse pescoço duro. Diz: Senhor, eu não entendo coisa nenhuma. Eu só sei de uma coisa, é que o Espírito Santo é quem me santifica. 1. 2. Eu devo lutar feito um desesperado pela minha vida cristã. Devo lutar com todas as minhas forças contra a carne, contra o meu pecado. Vou lutar como se dependesse disso para eu ir para o céu. Mas o crente não já vai para o céu, não já sabe que... Eu sei. Eu disse como se. Não vai não para o inferno, mas nunca. Vai para o céu mesmo. Mas lutar como se sua salvação dependesse disso. Que não depende. Mas uma coisa não deve interferir na outra. 2 situações que nós podemos fazer para atrapalhar o trabalho do Espírito Santo em nós. Situações miseráveis. 1. Entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Uma desgraçada possibilidade que pode ocorrer na sua vida, na minha vida. Entristecer o Espírito Santo, esse professor maravilhoso, esse consolador maravilhoso, esse companheiro íntimo que habita em nós, que nos ajuda nas orações, que nos dá os dons, que nos dá o fruto, entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes, olha aí a ideia de novo do selo, selados para o dia da redenção. O que é esse entristecer o Espírito Santo? Ah, eu gostaria muito de saber de uma maneira mais detalhada do que pudemos perceber pelo contexto. Pelo contexto, no versículo 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então fala aqui de algo interno que vai sair pela boca e vai atrapalhar a vida de outro. Em vez disso, que saia da sua boca coisa boa para edificar, para ajudar outro. Então fala de uma atitude íntima aqui que vai gerar coisas externas. E comportamento mesmo no 31. Então vamos cercar o versículo 30 para tentarmos descobrir o que significaria, parece, entristecer o espírito. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Aqui nós vemos coisas internas com externas. Então a ideia que dá é um tipo de uma de atitude interna e de uma exteriorização dessa atitude externa, contrárias, essas duas atitudes, ao espírito cristão, contrário ao que Cristo é, ao que ele tem de atributo e de característica da personalidade dele. Então, em suma, entristecer o espírito seria ter amargura, ter cólera, alimentar ira no coração, falar o que não presta, atrapalhando a vida dos outros, ter malícia. Tudo isso impede, atrapalha o Espírito Santo. E a segunda desgraçada possibilidade que nós podemos fazer com o Espírito Santo é apagá-lo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Além de não entristecê-lo, nós devemos não apagá-lo. Ou seja, além de deixá-lo alegre, devemos deixá-lo aceso, ativo nas nossas vidas. Não procedendo de tal maneira que ele diminua a atividade na sua vida. É interessante que Paulo não explica. Ele diz uma frase e parte para outra no versículo 20 já. Não apague. Paulo, o que é apagar o Espírito? Rapaz, dá aí uma dica. Diz como seria isso. Ele não diz, mas não é difícil perceber o que seria. Apagar um fogo é deixar que aquele fogo seja ativo. É deixar de dar condições, combustível para aquele fogo continuar. Você tirar as condições para aquele fogo existir e atuar. Então apagar o Espírito é você tirar condições para que o Espírito Santo atue em você. Não é habite. Porque pelo que vemos na palavra de Deus, ele é uma habitação permanente em nós, tanto que ele é um selo a nos selar, nos garantir para a nossa redenção. Então, o que está sendo dito aqui não é sobre a habitação. Olha, você anda pecando tanto, sendo crente, que o Espírito Santo nem mais habita em você. Heresia. O Espírito Santo habita no crente. Agora, ele pode ser um companheiro seu, pode ser alguém que está habitando com você, inativo. Ele não está ativo, ele está entristecido, ele está inoperante. Porque você decidiu, escolheu, optou por fechar ao Espírito Santo a alegria de trabalhar no seu coração. Você resolveu. É muito fácil dizer, vem tudo de Deus, a santificação vem de Deus, eu não luto mais pelas coisas daqui, porque eu já sou salvo em Cristo, e eu tudo posso naquele que me fortalece, o poder vem de Deus, e olha tanto para Deus, que relaxa aqui. E se quiser lutar aqui, cuidado, isso aqui são indícios de legalismo. Você quer lutar para poder conseguir ser santificado? Onde está a graça de Deus? É a graça que nos dá todas as coisas. Isso é uma deformação do ensino bíblico, porque você lutar não anula a graça de Deus. O próprio desejo de você lutar já vem pela graça de Deus. Você não teria nem prazer em lutar. Você nem notaria que tinha uma luta dentro de você se não fosse pela graça de Deus. Então não anula a graça de Deus você lutar ardentemente pela sua santificação, pela sua edificação em Cristo. Cuidado para não entristecer nem apagar o Espírito Santo na sua vida. Terceira e última parte, consequências da atuação. Eu vou dizer uma só. As consequências, a consequência, melhor dizendo, se é uma, a consequência da atuação do Espírito Santo na sua vida. Pense um pouquinho para ver se você vai anteceder o que eu vou dizer. Poder. Poder espiritual. É isso. O Espírito Santo está sempre relacionado com poder na Bíblia. Querem ver? 1, 2, 3, 4, 5. Vou ler 5 passagens e vou correr, porque o tempo está contra mim. Jesus Cristo, Lucas capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Atos capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder. Lendo a palavra poder em todas as passagens. Segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Falando aí no Espírito Santo. Jesus. Os apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Jesus falando logo antes de ser de voltar para o céu. Não ser ressurreto, ele já estava ressurreto. Logo antes de voltar para o céu. Recebereis poder ao receber o Espírito Santo. Estevão, Atos capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria, falando de Estevão, e ao Espírito pelo qual ele falava. Só que no versículo 8, Atos 6 e 8, diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí no versículo 10 diz: não podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo. De novo, ligação direta entre poder e Espírito Santo. Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Todo tempo, poder, Espírito, poder, Espírito. Os crentes em geral, Romanos capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu não vou ler mais, Efésios 3 e 16 também fala. Quando Jesus lhe manda dar a outra face, para o outro bater, pergunto eu, pelo seu próprio poder, você consegue? Nem eu, mas nós temos o Espírito Santo, que nos momentos certos e pelas maneiras certas, nos dará poder para agir assim. Ao mundo pode parecer moleza, covardia, medo, mas na realidade é poder. Dar a outra face, ter esta humildade e ter sabedoria para saber a forma como vai dar a outra face, só com muito poder. O mundo não entende coisa nenhuma disso que eu estou dizendo aqui agora, mas vocês crentes entendem. Só com muito poder do Espírito Santo para dar a outra face. Quando nós somos exortados a suportar sofrimentos com alegria, sofrimento de um lado, alegria do outro, nós conseguimos isso por nós mesmos? Não! Mas com o poder do Espírito Santo, sim! Por isso é que nós vemos crentes com lágrimas rolando pela face, mas ao mesmo tempo sorrindo, os corações dilacerados, mas os espíritos alegres, completa incoerência, completa incompatibilidade aparentemente, mas poder do Espírito Santo, só poder. Quando a Bíblia nos manda não desanimar diante de oposições, perseguições, como conseguimos isto? Pelo poder do Espírito Santo. Nós temos a tendência de achar, lendo a vida desse mártir, eu nunca iria conseguir ser queimado e ainda estar cantando no meio da fogueira. Nunca conseguiria. Conseguiria! Porque não dependeu daquele mártir cantar queimando. Dependeu do poder que o Espírito deu para ele, naquele momento, naquela hora, naquela circunstância. Vamos ser fiéis e aguardar que o poder que nós precisamos ter em cada circunstância, em cada hora, confiar que ele vai nos dar. Não pensem que aqueles homens e mulheres mártires agiram com o próprio poder, porque não foi. A obediência aos padrões de Deus seria muito, muito menor se não tivéssemos em nós a santa companhia do Espírito Santo para nos dar poder para obedecer. Quero terminar com uma palavra ao crente, nós temos uma certa inveja das irmãs Marta e Maria, quando estavam com Jesus, ninguém menos do que o próprio Jesus, na casa delas, sentado ali numa cadeira, num sofá, numa poltrona da época.
Pois é. O Espírito Santo é tão divino quanto Jesus.
O Espírito Santo não é nada menos divino do que Jesus Cristo. E ele está presente, não na sua casa, não sentado na sua poltrona, mas habitando na sua alma, colado no seu próprio ser. Deus habita em você através do Espírito Santo. Valorize esta presença o máximo que você puder. E esse máximo vai ser mínimo, porque é tão grande o significado disso, tão lindo, tão belo, que nós não conseguimos captar. Mas o que você puder, procure se conscientizar disso. Puxa vida, o Espírito Santo, o próprio Deus, habita comigo. Vou parar a partir de hoje de ter inveja de Marta e Maria e Lázaro, que tinham Jesus na casa deles. Maravilha, eu gostaria também de ter Jesus na minha casa, sentado lá no sofá, embora eu me sentisse muito indigno, como certamente ele se sentiu também. Mas nós temos Jesus morando em nós, porque ele disse que quando o Espírito Santo fosse, ele, Jesus e o Pai estariam conosco. Então, nós temos Jesus conosco hoje, pelo Espírito que ele, Cristo, enviou a nós. Valorize mais isto. Ao não crente, se porventura existe alguém aqui que vai ouvir esta pregação de alguma forma, o fato do mundo não conhecer a Deus não significa que pode ser desculpável diante de Deus. Deus os acusa de não conhecerem o Espírito Santo. Interessante aqui uma passagem que eu não vou mais explicar, apenas ler. Atos capítulo 7, versículo 51, diz: homens de dura cerviz, Estevão discursando logo antes de ser apedrejado, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis a Deus? Não. A Jesus Cristo? Não. Vós sempre resististes ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Então, Estevão acusa os judeus que o apedrejavam de eles próprios, e os pais dos pais, os antecedentes dele, os judeus de maneira geral, resistirem ao Espírito Santo, que pouco é ensinado. A divisão de tarefas da Trindade no Velho Testamento se vê pouco, mas muito se fala do Espírito de Deus no Velho Testamento. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, logo lá no comecinho de Gênesis. Espetacular isto. Então, se esses homens foram acusados de resistir ao Espírito Santo, você que não tem Cristo, será que poderia ser acusado da mesma forma? Provavelmente. Não sou eu que vou lhe acusar. Mas é aqui, Deus, através de Estevão, que fazia isso. Então, cuidado com essa resistência ao trabalho do Espírito Santo no seu coração. Termino lembrando que o papel do Espírito Santo no plano da salvação se inicia apresentando esse plano da salvação ao pecador. Todos nascem perdidos sem conhecer a Deus e sem conhecer, obviamente, o próprio Espírito Santo. Para mudar essa situação, se tornar salvo, o homem tem de se converter. Para ser convertido, tem de se arrepender. Para se arrepender, tem de se convencer de que é pecador perdido. E quem faz esse papel de convencimento? Novamente, o Espírito Santo, que vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, do pecado. Então, se você haverá um dia de reconhecer que é pecador, que daí vai dar margem para o seu arrependimento, e o arrependimento vai dar margem à sua salvação, é trabalho do Espírito Santo. Peça a Deus, mesmo que não entenda bem essas coisas, mas peça a Deus: Senhor Deus, me manda o teu Espírito Santo para mexer comigo, mexer com o meu coração, mostrar o meu pecado e assim falar ao seu ouvido sobre o Senhor Jesus Cristo, lhe levar a fé e a salvação em Cristo. Que o Espírito Santo seja louvado na sua vida, irmão e irmã em Cristo, e seja louvado na sua vida, não irmão ou irmã em Cristo, por enquanto, mas que você dê abertura para que ele, Espírito, trabalhe e leve você aos pés do Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito do teu Espírito Santo nessa pregação e na anterior, que a completa, e que tenhamos aprendido sobre esta pessoa maravilhosa da Trindade que habita em nós e nos ajuda de tantas formas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.